Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez num episódio do Love the Problem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas tecnologias tudo aí que tá rolando, essa coisa da inteligência artificial, o que que tá pegando, o que que impacta nosso trabalho. E para falar sobre isso, eu tenho dois convidados maravilhosos aqui com quem eu tive o prazer e a sorte de trabalhar alguns anos atrás aí. Rafael Kensky, Michel Fernandes, eu vou deixar vocês se apresentarem, não vou dar spoiler, sempre falo isso. Então, por favor, meninos, contem um pouquinho de vocês.
Bom, pessoal, prazer estar aqui, Maria, obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Kensky, eu sou originalmente jornalista, trabalhei 6 anos como editor da Super Interessante, muito tempo atrás. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu migrei para as exatas, comecei a estudar programação e me especializei em inteligência artificial, em especial numa parte de processamento de texto. E aí, desde os últimos anos, eu estou desenvolvendo projetos e eu tenho um projeto chamado Kensky.ia, de inteligência artificial, no fim, que é justamente para divulgar, ensinar, aumentar a educação das pessoas em relação a essa nova realidade. E é isso, vai lá, Michel.
Bom, meu nome é Michel Fernandes, eu sou engenheiro elétrico de formação, eu tenho mestrado em IA, inteligência artificial na área, mestrado acadêmico, gosto muito da área de visão computacional, da qual eu leciono aí na FIAP, aulas de pós-graduação dessa disciplina, atuo no mercado hoje na John Deere, uma empresa de manufatura aí que fabrica tratores de construção, de agricultura aí, bem famoso no mundo. No Brasil, que já tem uma história de quase 100 anos, e a minha maior especialidade é desenvolvimento de software. Eu sou gerente de engenharia e a gente usa, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vai ver aqui, ele é muito amplo, então várias áreas das quais a gente nem esperava aplicar, a gente vê isso sendo utilizado. Então eu quero falar um pouco sobre isso, comentar um pouco do que até mesmo aqui na John Deere vem sendo utilizado e do que eu já trabalhei, inclusive, com quem em experiências passadas.
Maravilhoso, a gente trabalhou junto, saudades, inclusive. Olhando muito para a inovação, né, em outra empresa. E muito obrigada pela participação de vocês, por toparem, conversar com a gente e contar para as pessoas um pouco mais sobre inteligência artificial, principalmente. Para começar, bom, gente, eu queria dar um disclaimer aqui que eu sou leiga no assunto, tá bom? Eu sou aquela pessoa que não consegue fazer nada. Pra falar a verdade, ó, semana retrasada, que eu testei o tal do chat GPT, que tava todo mundo falando disso, eu falei, deixa eu ver essa bagaça aí logo, vai, por favor. Aí, gente, o primeiro teste que eu fiz foi a minha tia tava falando, ai, filho, eu preciso escrever uma mensagem de aniversário bonita pra minha amiga. Daí eu falei, olha, eu ouvi dizer que tem uma parada aí que ajuda a gente a resolver essas coisas, deixa escrever mensagem de aniversário para uma amiga querida. E saiu uma mensagem muito bonita. Bonita, inclusive. E esse foi meu contato, assim, mais muito recente. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho de como vocês chegaram, qual foi a jornada que vocês percorreram até dar de cara com a inteligência artificial, como que foi a construção dessa relação aí.
Eu comecei, como eu falei, com jornalismo. Eu trabalhava com jornalismo de ciência, mas logo me dei conta de que tudo aquilo que eu vinha em volta ia morrer. E como acabou acontecendo? O jornalismo hoje em dia é uma indústria bem diferente do que era, ainda existe, mas não, nem um pouco parecido com o que era quando eu trabalhava na Super Interessante. E eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar com inovação, comecei a trabalhar com novos formatos de mídia, fui trabalhar com pesquisa de mercado, pesquisa de estratégia, fui fazer gestão de inovação, mestrado em Londres. E aí eu pensei que o denominador comum aí de todas essas coisas que eu fazia era um pouco essa questão de programação e saber lidar com dados. Trabalhava com muita pesquisa quantitativa também, que envolvia estatística. Aí eu falei, pô, deixa eu começar a entender direito disso. Aí eu fui lá no começo, assim, na conta própria, inclusive, desde cálculo 1, 2, álgebra linear, probabilidade, estatística, etc. E fui fisgado. Eu tenho uma graduação em ciências sociais também, então eu era um cara bem de humanas mesmo, mais humanas que podia ser.
O plot twist, rolou um plot twist aí no meio do rolê.
É, exato, quando você entra assim, vindo de fora, né? É meio viciante até, porque em humanas você nunca chega numa resposta certa, né? Você vai estudando e cada vez você sabe menos sobre um assunto, porque você começa a questionar tudo que você já sabia. E exatas é diferente, você hoje não consegue fazer uma coisa, aí você aprende a mexer num pacote qualquer de Python, e amanhã você sabe fazer aquilo, e aquilo funciona e roda, e você tem um feedback imediato, o computador te diz, tá errado, seu idiota. E aí o negócio é meio viciante, eu fui fisgado nisso, mergulhei pra essa área e não saí mais. E depois eu acabei caindo para projeto de inovação na Ernst & Young, e lá eu comecei a estudar mais a sério mesmo, parte de inteligência artificial, principalmente para trabalhar com jurimetria, em projetos com o Michel, inclusive. Por exemplo, um robô para ler sentenças e acórdãos da justiça trabalhista. E é isso, enfim, a gente foi interessante, eu fui fisgado até hoje e continuo trabalhando só com isso. Obviamente, você sempre acaba usando todo o seu passado de comunicação e ciências sociais e tudo mais, tudo se mistura. Mas hoje em dia eu estou bem mais focado para inteligência artificial mais que qualquer outra coisa.
E você, Michel, como que foi?
O meu caminho foi um pouco diferente. Pois é, foi lá pelos anos 2001, mais ou menos, ali. Eu trabalhava numa grande empresa de telecomunicações e o meu papel era técnico. Então, trabalhava ali no monitoramento das falhas do telefone, de acesso à internet, etc. E a gente sempre sofria com a questão de detectar problemas, mas os clientes não sabiam que aqueles problemas estavam ocorrendo e eles ligavam para o call center e, sabe, todo mundo ao mesmo tempo, tal, criando algum tipo de feedback. E naquela época eu comecei a trabalhar com alguns algoritmos bem simples de estatística, até alguns aí que a gente provavelmente deve ter visto aí em algum ano de faculdade, de controle estatístico do processo, o CEP. Então a gente começou a adaptar algumas coisas que já tinham na indústria para poder entender, por exemplo, assim, quando tinha lá algum vulto, algum problema. Às vezes, esses problemas a gente até identificava, às vezes não. E quando a gente não identificava, porque era alguma, talvez, configuração errada ou coisa desse tipo, a gente conseguiu criar um processo que a gente avisava os clientes a partir dessas identificações de vultos. E a partir dali, para mim, tem um significado especial, porque eu via no estudo estatístico, a gente tem um impacto financeiro, foi muito positivo, porque quando a gente avisa as pessoas que elas têm problemas, elas não avançam com as chamadas. Então, quando a gente fala ali do primeiro nível da IVR ali, ou seja, ó, você já tem um problema, estamos vendo, você quer continuar? Não, então não vai para atendimento humano, então ali o ganho financeiro é enorme. E também o ganho de experiência do cliente, porque ele sabendo que alguém já está vendo o problema dele, ele fica mais tranquilo, ganha mais confiança e isso ajuda. Então, o que eu quero dizer é que para mim, IA sempre foi associado a ter um impacto na vida das pessoas. E aquilo me chamou muita atenção. Posteriormente, até mesmo na própria empresa que eu trabalhei, a gente usou outros algoritmos, mas agora numa outra área lá de fiscalização, ou seja, eu trabalhava numa área que eu fiscalizava os serviços efetuados pelas empresas terceirizadas. E meu grande desafio era o seguinte: como é que eu pego aqueles serviços que foram mal prestados, ou seja, que uma instalação que não seguiu os padrões, ou então uma falha que não foi resolvida, de forma que eu consigo, toda vez que eu mandar alguém fiscalizar, eu pegue esses problemas. Era um desafio, porque se eu for pela aleatoriedade, nem sempre eu vou pegar os casos ruins. E esses casos, ainda bem, são casos um pouco raros, né? Senão o serviço da empresa seria muito ruim. Então ali eu já começamos a entender quais são os atributos ali mais relevantes para poder identificar que realmente tem algum cheiro de coisas erradas lá. Então, eu lembro até hoje, a gente mapeou o dia da semana, o horário que a pessoa prestou o serviço, se foi no horário do almoço, se foi no final do expediente, se foi numa sexta-feira. Então, tinha ali alguns sinais bem marcantes que a gente sabia que tinha um problema. E a gente começou a construir os nossos modelos mais rudimentares. E aí, assim, é aquela história, né? Cada enxadada é uma minhoca. A gente aumentou pra caramba o número de penalização, porque a gente conseguiu identificar esses padrões. E com isso, o objetivo nosso não é também ficar matando a empresa terceirizada, e sim avisar, olha, essas pessoas aqui precisam de reciclagem. E muitas vezes eram profissionais novos, tal, que precisavam realmente de alguns ajustes. Então isso me chamou a atenção de que realmente a gente consegue pegar esses dados. Eu estou falando da Aurora ali, da Cloud Computing, para vocês saberem aí, a AWS começou em 2006. Então esses trabalhos, em 2001, 2002, e mais tarde em 2007, foi na Aurora da, digamos, que a gente entende hoje da era de informação de Cloud Computing, que é bem diferente de hoje. Então hoje você tem, como você falou, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. É uma realidade totalmente diferente. Então a gente está nessa, eu participei dessa Aurora, e isso me incentivou a fazer um mestrado na área, e só que eu decidi, inclusive, seguir um caminho diferente. Falei, caramba, isso aqui eu já conheço, telecomunicações, toda essa parte aqui de chamados, de fiscalização, etc., auditoria. Então eu queria fazer algo diferente, fui para uma área ali de pesquisa de imagens médicas, justamente porque eu queria elevar o potencial de aprendizado de máquina para um campo que eu não sabia totalmente e que a gente poderia tirar bastante proveito. E lá fiz os estudos de antecipação da doença de Alzheimer pela análise das imagens de ressonância magnética cerebral. Então eu tive vários desafios lá de padronização de imagens, de entender, especialmente de usar o que a gente chama, acho que uma grande vantagem de AI versus humano é essa capacidade de uma análise multivariada. Geralmente a gente se entende bem com duas dimensões. Terceira, a gente vai bem. Agora você pega uma análise multivariada com bastantes atributos bem diferentes, que é um pouco do que a gente entende numa imagem volumétrica cerebral, a gente consegue tirar insights que seria muito difícil para o especialista tirar. E hoje eu acompanho esse tema a uma certa distância, né? Porque o meu mestrado foi ali mais ou menos em 2011. Hoje em dia, as pessoas que estudam medicina, elas já têm cadeiras técnicas onde elas estudam Python, MATLAB, justamente para fazer essas análises semelhantes que eu fiz no meu mestrado de uma forma mais profissional, porque isso é um acelerador para o trabalho deles. Então, essa transformação que a gente está vendo está em todas as áreas, não somente nas áreas exatas, né, como o Chris falou, na área de jornalismo e acho que em outros lugares. Então, acho que é um bom momento para a gente considerar, eu até arrisco dizer, né, AI eu acho que não está nem mais na que a gente chama de emergente, eu acho que ela veio para ficar. E o ChatGPT, pelo menos do que eu entendo, acho que é a aplicação mais marcante que eu já vi em toda a minha vida e tá mudando o nosso dia a dia. Então, eu posso falar para vocês com certa segurança, não que eu use especificamente o ChatGPT, mas os meus times aqui, eles usam o GitHub Copilot, que ajuda eles a desenvolver software numa velocidade muito rápida. Ou seja, ele consegue avisar ali, dar as recomendações de código, de testes, até mesmo alguns que a gente chama de snippets de código, para eles não perderem tempo e para dar celeridade para eles.
Tem vários pontos aqui que eu tenho aqui anotado para a gente até aprofundar um pouco mais em relação ao impacto da tecnologia no trabalho, o que, que isso significa. Mas antes da gente aprofundar mais ainda, eu queria saber de vocês, dada essa jornada que vocês tiveram em relação à inteligência artificial, hoje, se vocês tivessem que descrever o que é inteligência artificial para vocês, como que vocês compartilhariam isso, né? Se alguém perguntasse, pô, Rafa, e aí? Então me fala, em poucas palavras, aquele exercício, explique para uma criança de 5 anos ou para um ET, o que, que você diria que é inteligência artificial hoje? Eu queria ouvir um pouco de vocês dois essa perspectiva.
É engraçado, porque é uma definição que muda bastante de tempos em tempos. Entra coisa, sai coisa nessa definição. Eu costumo pensar em inteligência artificial como você usar máquinas para resolver problemas difíceis, problemas que não podem ser imediatamente solucionados com uma equação ou com uma otimização direta, assim, uma coisa que você precisa, num espaço de possibilidades, às vezes infinito, encontrar uma solução satisfatória. Isso envolve você encontrar um bom texto que satisfaça uma pessoa, envolve você interpretar uma imagem com, sei lá, milhões de pixels, envolve, às vezes, você saber coordenar uma frota de caminhões e pacotes e centros de distribuição e tudo mais. Tem, enfim, infinitas vertentes e sabores aí de inteligência artificial. É basicamente isso, eu questiono muito, eu sou extremamente cético de qualquer comparação com o cérebro humano ou de que vai superar a inteligência humana, o que tem algo a ver com inteligência humana, mais ou menos. Eu gosto muito de uma frase já bem antiga, que dizer que você dizer que computador sabe pensar é mais ou menos equivalente a dizer que submarino sabe nadar. São coisas diferentes, não dá para você comparar um computador com um ser humano, ainda que ele, em alguns casos, tenha uma performance semelhante a pessoas em diversas tarefas.
Não, exatamente, eu concordo plenamente. E quando a gente faz essa comparação de regras fixas, da qual a IA ela consegue ser assim, mais generalista, ou seja, ter mais flexibilidade, quando a gente fala até mesmo em métricas, né, geralmente a gente não consegue alcançar 100%, por isso que ela não é 100% determinística, ela vai errar algumas vezes, e o nosso papel como pesquisador é encontrar, de certa forma, assim, uma divisão ali ótima, que vai permitir que dê algumas classificações que não sejam aquelas corretas, mas que no grande número, para aquele problema, ele consegue ter uma boa performance. E eu concordo também com o ponto que, realmente, a comparação, lógico, a gente sempre traz inteligência algo do homem, né? A inteligência artificial, ela tenta mimifica alguma forma esse aprendizado. E esse aprendizado dos modelos, ele, lógico que assim, a gente nem sabe exatamente tudo que está sendo pesquisado, mas em linhas gerais, o modelo ele é meio fechado. Depois que você treina, ele está lá só para fazer as inferências, para fazer as detecções. Ele não tem essa capacidade, como o Casey que falou, de aprender coisas novas ao mesmo tempo que ele está inferindo. Então, tem algumas limitações, sim, e a gente tem que tomar cuidado justamente para que essas máquinas, ou seja, esses modelos que a gente construa, não sofram os problemas que nós já sabemos que nós humanos sofremos, que são vieses, que são talvez assim, algumas vivências que nós temos e que às vezes a gente passa isso para os modelos, porque os modelos aprendem com a gente. Então, se a gente consegue, de alguma forma, ter mais diversidade de exemplos, a máquina vai ter essa mesma diversidade. E, então, quando a gente vê hoje esses modelos generativos, principalmente, ele tem um certo viés, ou seja, o viés do quê? Dos dados que eles são treinados. E quanto mais dados a gente treina, então quando a gente fala da evolução do GPT-3 para o GPT-4, sei lá, eu nem sei o número, mas o número que eu acho que eu não consigo nem falar aqui, trilhões de parâmetros, como eles falam, nos dá a ideia de que ainda talvez não chegamos num valor ótimo. Mas já é informação pra caramba, quando a gente compara, talvez, estudos passados, cujo o número de informações que é coletado ali é pequeno. Então, o que eu trago aqui também para acrescentar é que a inteligência, a gente tem que entender que ela vai mimificar o humano, mas como é que a gente pode tornar ela melhor que o humano? Como é que a gente consegue combinar diferentes mentes aqui para tornar uma inteligência melhor do que a gente, de repente? Uma inteligência mais diversa e que consiga considerar diferentes aspectos, combinando diferentes unidades, diferentes pontos de vista.
Mayra, só para pedindo licença aqui, eu acho que a gente está usando um monte de termo técnico, talvez a galera não saiba. O Michel falou de inferência. Inferência é um termo técnico para usar o diabo da inteligência artificial. Enfim, você quando faz uma pergunta para o chat GPT, tecnicamente o que ele está fazendo é uma inferência da resposta certa da sua pergunta. O sistema de inteligência artificial funciona quando você reúne um monte de dados, você tem uma equação matemática lá que transforma esses dados em um modelo, e aí fica lá o modelo, que é basicamente um bando de números, no caso do chat GPT, bilhões, centenas de bilhões de números. E aí, quando você faz uma pergunta, essa pergunta também é transformada em números, vai lá, entra nessa equação ultra complexa deles e sai uma resposta. Isso a gente chama de inferência.
Muito bom, muito obrigada, porque eu tava aqui, eu acho que eu sei do que ele tá falando, mas eu vou esperar continuar pra ver se...
Desculpa.
Imagina.
É o engenheiro aqui falando, desculpa, não me deixem ser muito complexo aqui, pelo amor de Deus.
Imagina, que isso. Gente, eu só queria fazer uma pausa aqui e dizer que quando o Rafa fala Mayra, sou eu, tá? É só pra avisar vocês que aqui todo mundo fala Flor. A gente fala Flor. A gente, sei lá, é meu alter ego, gente. Por favor, tá? Então, só pra poder alinhar aqui pra quem tá ouvindo a gente saber que também sou eu, meu outro lado. Ouvindo vocês falarem, eu fico assim, me parece tudo muito bom. Isso me parece interessante, me parece que ajuda e que o impacto é positivo. Só que ao mesmo tempo, eu ouço muita gente, apesar de eu não compartilhar dessa opinião, dessas falas, eu ouço muitas pessoas falando do quanto que isso é ameaçador pro trabalhador, pro ser humano, pra maneira como a gente se posiciona dentro do mercado, como a gente ganha ali nosso suado dinheirinho, né, pra poder pagar nossas contas e tudo mais. E eu queria tentar trazer alguns contrapontos aqui, porque na minha perspectiva, eu enxergo que esse tipo de tecnologia, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de continuar sendo e sendo melhor enquanto ser humano, e deixar a máquina fazer o trampo da máquina, tá ligado? Mas eu sei que existem outras perspectivas, né? Outras visões, e que o impacto em algumas situações pode não ser tão positivo, né? Esse mundo da jujuba aqui que eu tô falando, tudo lindo, maravilhoso. Então eu queria também saber do ponto de vista de vocês, como que vocês enxergam o impacto da inteligência artificial no trabalho como um todo, no mercado de trabalho, porque existe esse medo, né? Não, meu Deus, as máquinas, a revolução das máquinas, vão tomar o trabalho de todo mundo. Queria saber um pouco de como vocês enxergam isso, tentando trazer o contraponto do benefício, mas também, eventualmente, de como a gente precisa se preparar para poder lidar com esse tipo de situação, né?
A inteligência artificial já é há algum tempo, e agora, nesse último ano, muito mais, porque ele se popularizou, ficou mais fácil de usar, ficou acessível a todo mundo. Até então, ela estava nas mãos só de gente como eu, Michel, e pessoas mais inteligentes ainda que a gente. Não estava no dia a dia de ninguém, que não fosse ali do meio. Agora, qualquer pessoa vai lá, entra e, pô, cria aí mensagens e textos e poemas e o que quiser no chat GPT da vida. E é uma evolução tecnológica, eu tenho certeza disso. Enfim, é algo que vai mudar não só o cenário da própria inteligência artificial, como de várias e várias indústrias. Não uma indústria específica, também todas elas, em várias tarefas, em várias indústrias. E toda grande transformação mexe no status quo e muda a vida de todo mundo. E isso é uma ameaça e é uma oportunidade. Ameaça principalmente para quem está se dando muito bem, oportunidade para quem não está se dando tão bem. E, de uma maneira geral, força todo mundo a mudar alguma coisa. No caso, a mudança mais imediata é saber lidar com a ferramenta. Você vai ter que incorporar ela no seu trabalho para aumentar sua produtividade, para você conseguir fazer coisas que você não conseguia antes, inclusive numa escala maior, até com qualidade maior. Você agora, enfim, uma pessoa sozinha quase consegue fazer um filme inteiro, longa-metragem, se quiser, que era impensável ano passado. Então, você vai precisar se mexer para aprender essas coisas. O que significa que todos os trabalhos vão mudar de uma maneira ou outra. Todos não, mas boa parte deles, principalmente os trabalhos de escritório, trabalhos que lidam com conhecimento de alguma maneira. Tá? Eu não acho. Existem vários cenários de como que isso vai acontecer. Enfim, tem um cenário mais dramático, que é o de que, pô, os robôs vão fazer tudo e você vai ter uma elite que sendo abastecida por robôs e um planeta de miseráveis embaixo dela, o que eu não acho que vai ser o caso. Você tem uma discussão muito forte de ressuscitar programas de assistência a quem não conseguir fazer uma mudança muito rápida, porque essa mudança vai ser muito mais rápida que qualquer coisa. Você fala, pô, a gente já teve isso na Revolução Industrial, quando inventaram a eletricidade, quando inventaram o motor a vapor, a internet, e blá blá blá. Mas dessa vez é muito mais rápido. Enfim, você tem. Todas essas aconteceram em décadas, séculos. Agora a gente tem uma mudança que vai acontecer está acontecendo em semanas. Cada dia acontece uma coisa bizarra que muda tudo. Quem não tiver essa agilidade, eu imagino que vai ter que começar a ter uma conversa de ter uma rede de apoio social que garanta um mínimo de sobrevivência para a humanidade. Agora, para o resto das pessoas que estão ali trabalhando e que conseguem se adaptar rapidamente, tem um mar enorme de oportunidades. Você consegue começar a fazer frente a empresas que antes eram inalcançáveis. Se você quisesse ter um escritório de massa, de jurídico, você precisava ter dezenas de advogados contratados. Agora, você com menos de pessoas, talvez consiga fazer isso. Talvez uma pessoa sozinha, um desenvolvedor, consegue virar quase um departamento de TI inteiro, porque usando uns GitHub copilots ali bem espertos, bem coordenados, você quase consegue desenvolver o software sozinho. Então, o custo para você fazer qualquer coisa caiu muito, o que significa que, pô, agora você consegue fazer frente a coisas que antes envolviam um capital muito forte, um investimento muito forte. Então, tem esse lado de oportunidade, tem esse lado de ameaça. Eu, no caso, estou focando mais na oportunidade. Eu acho que a ameaça não está nem tanto no emprego, mas sim também em questão do viés, dos algoritmos, a questão de que grande parte deles é treinado, por exemplo, na cultura e em textos em inglês. Isso nem sempre se adapta muito bem, isso significa que talvez muita coisa aqui a gente tenha que adaptar. Enfim, tem uma série de desafios e viés mesmo de raça, cor, gênero, cultura, religião e por aí vai. Mas eu acredito que para quem conseguir usar, para quem conseguir entender, vai ser uma oportunidade bem grande. Inclusive porque, em termos de mudanças tecnológicas, ela é das mais acessíveis que eu já vi. Você não precisa aprender a programar de verdade. Você precisa, às vezes, ter mais. Às vezes, você ter malandragem e saber conversar com o computador leva você mais longe do que você saber escolher um algoritmo perfeito. O que abre espaço para, por exemplo, pessoas de humanas, pessoas que têm uma visão do problema de business. Eu sei que o podcast é bastante ouvido por gerentes de projetos, por exemplo. Bom, gerente de projeto é uma pessoa que vai ganhar uma responsabilidade violenta, um poder violento, e agora ele consegue quase programar sozinho. Não precisa ser a ligação entre os desenvolvedores e o cliente. Ele quase que já pode ser o desenvolvedor em alguns casos. Ele diz lá, ele sabendo detalhar as especificações do produto, o robô pode desenvolver quase sozinho aquilo. Então, enfim, você tem uma mudança de perfil muito de várias profissões que, se você estiver confortável demais, é uma ameaça. Se você estiver com vontade de mudar e fazer coisa nova, é uma baita oportunidade.
Ótimos pontos. E eu também acho, assim, o que eu vejo é que todo sistema ele vai evoluindo. Eu vou dar um exemplo aqui, até da John Deere mesmo. A John Deere é a primeira fábrica aqui no Brasil, fica em Horizontina, Rio Grande do Sul. Uma cidade bem pequenininha, eu acredito que tem 20 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia. E lá, quando a John Deere começou, inclusive foi uma aquisição de uma empresa que já existia lá, SLC, não tinha nada na cidade, uma cidade pequena, e começou a fábrica ali, produzindo, e ao longo dos anos, já teve uma faculdade lá, então as pessoas que trabalham lá têm a opção de estudar na mesma cidade, e eu falo que eu morava em São Paulo, capital, eu estudava em São Bernardo do Campo, então eu tinha essa certa dificuldade, agora as pessoas lá de Horizontina, por exemplo, a gente consegue estudar na própria cidade. Então, o que eu vejo? Essa evolução que está acontecendo, inclusive lá, eu vejo muitas pessoas que começaram no chão de fábrica, ou seja, montando lá os equipamentos, os tratores, e foram evoluindo para a engenharia de produto, e eles hoje são os responsáveis por criar os instrumentos, todo o hardware que combina o uso de AI para fazer as inspeções visuais com tecnologias de visão computacional. O que eu vejo assim, o profissional, que não é de hoje, né? Essa versatilidade que todos temos que ter, essa proatividade, talvez nem todos tenham essa visão mais de médio e longo prazo de como as coisas vão mudar, mas de certa forma, todo mundo que é acomodado vai ter muita dificuldade. Agora, as pessoas mais espertas, esse movimento, eu não acho que ela vai ser assim, integral, é uma coisa que vai acontecendo, então. Eu vejo, por exemplo, uma oferta maior de cursos de engenharia, em cursos de matemática, nessas áreas, que talvez a AI ela consegue tirar maior proveito. Então, eu vejo esse exemplo que eu dou, de fato, uma faculdade de engenharia numa cidade pequena para prover realmente recursos lá capacitados para trabalhar de onde ir. Não é nenhum segredo, a faculdade está lá realmente para atender os funcionários. Então, eu consigo enxergar um pouco dessa evolução. Agora, por outro lado, a gente sempre vai ter as pessoas que vão aceitar a tecnologia e aquelas que não vão aceitar. Uma história que o nosso colega Denis contava lá, que provavelmente o Kinski lembra, quando teve a Revolução Industrial lá, da primeira para a segunda, quando a gente saiu do vapor e foi para a eletricidade, as empresas que tiraram maior proveito, até por essa simetria, foi que as empresas que não tinham ali uma base, que não tinham as caldeiras, que não tinham todo o maquinário, que era super caro, eles partiram de uma base bem mais barata. Então, um motor elétrico lá que você consegue deixar numa sala de 5 metros quadrados não era possível quando você estava numa matriz energética a vapor. Então, as empresas que estão hoje entrando, então, os profissionais que hoje estão, digamos assim, tendo contato com essa tecnologia, eles só precisam entender como tirar proveito dela. Na minha época, o Google não era o que é hoje. Eu usava Alta Vista para procurar, que não tinha toda essa inteligência. E veja só, hoje a gente fala que essa geração de ChatGPT é o que é a nova guerra das correntes do futuro. Ou seja, pela primeira vez a gente está vendo o Google sendo ameaçado. Quem diria isso? Eu apostaria minha vida que isso nunca aconteceria. Isso está acontecendo na frente dos nossos olhos. Então, se nós formos, assim, como é que fala, espertos o suficiente para aceitar e não para refutar, para colaborar e não rejeitar, assim como quando o Google entrou, eu mesmo lembro até hoje, agora, olha só. Eu lembro até hoje, eu sou uma pessoa que às vezes eu me vendo muito assim como inovador, uma pessoa pra frente e tal, e quando eu faço algumas reflexões, eu falo, cara, nem sempre eu fui assim. Eu vou te citar dois exemplos. Primeiro exemplo, quando eu usava Alta Vista, um amigo meu me falou, pô, Michel, tem aqui acho que um site que é melhor que o Google. Eu falei, não, que manda aqui é Alta Vista, lá na aurora da internet. E outra vez, quando um amigo meu me falou, pô, Michel, tô recebendo aqui um pessoal da Amazon, isso em 2008, mais ou menos. E eles estão aqui com uma proposta de computação e tal, que você aluga, a gente nem falava em termos de cloud computing. Eu falei, cara, a Amazon vende livro. Tô culpado aqui, cara. Então, não seja o Michel do passado. Então, ChatGPT, vai lá, entra, é de graça. Se for necessário, paga lá os $25 por mês lá. Porque, realmente, eu vejo muitas pessoas hoje até pagando, porque elas realmente tiram muito proveito. É como se fosse o nosso novo assistente. Às vezes, você tem um texto grande, cara, não tem tempo para ler isso. ChatGPT, resume aqui para mim. Ou então, ChatGPT, melhora esse texto aqui, melhora essa frase para mim. E ele faz tudo isso, além de fazer código, fazer várias outras coisas. Então, a minha mensagem final é, estejamos abertos para essas mudanças. Não vamos ignorar elas, achar que elas não vão mudar o que a gente está vendo, porque já mudou. Então, só vai se sair bem quem encarar e se adaptar a essa mudança.
Sim, não, total. Inclusive, gente, eu usei o chat para poder pensar nas perguntas que eu ia fazer para eles. Então, assim, vou colocar aqui, eu preciso gravar, é assim que eu uso, tá? Eu acho que eu devo estar no nível ChatGPT for Dummies, né, de uso ali, mas eu acho que a gente consegue, de fato, potencializar e trazer essas melhoras, né, para o nosso dia a dia. E acho que esse recado que o Michel trouxe é muito importante, da gente, de fato, estar mais aberto, não só a isso, mas a mudança como um todo. Tiveram alguns pontos aqui que eu pensei. Quando a gente fala sobre o trabalhador do conhecimento, que é o maior público que a gente tem, inclusive aqui no Love the Problem, e algo que a gente traz muito, eu fico pensando, tá, então vamos tentar aqui ser pragmático e sintetizar quais habilidades, por exemplo, que os profissionais de hoje precisariam ter para poder lidar, para poder estar aberto à mudança, para poder conseguir navegar nesse mar aí de evolução e de inovação. Eu peguei uma que o Rafa falou, que inclusive é uma parada que a gente fala demais, que é sobre adaptabilidade, é ter condições de se adaptar conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que estar aberto à mudança também é uma característica, assim, eu não sei se eu poderia dizer que é uma competência que precisa, a gente precisa estar atento. Mas tem mais alguma coisa que vocês enxergam? Porque eu, quando eu pensava nisso, meu Deus, eu vou ter que aprender a programar, eu vou ter que aprender a fazer isso, isso tá muito longe pra mim, que foi até uma parada que o Rafa falou. E não, e tá cada vez mais perto e cada vez mais acessível. Mas vocês conseguem enxergar alguma competência que, olha, as pessoas, o profissional que tá hoje no mercado e que quer se desenvolver, não pode deixar passar isso. Vocês conseguem imaginar em alguma competência do tipo, além dessas que a gente já trouxe, né, de certa maneira, como se conseguir se adaptar, melhorar continuamente, que são coisas que a gente traz muito quando fala sobre agilidade, inclusive, né? Tem mais alguma coisa que vocês enxergam?
Eu acho que existe uma competência técnica mínima de inteligência artificial que você precisa ter. E no caso é mínima mesmo, é tipo a versão de 2023 do que eram os cursos do pacote Office em 2002, sabe? Tipo, você precisa saber usar aquilo, sabe? Tipo, não é difícil, qualquer pessoa minimamente razoável sabe mexer em todos os softwares ali, mas você precisa saber. É bilhete de entrada. Uma vez que você passou esse estágio, que é bem fácil, eu acho que a grande competência que vai ser exigida daí em diante, é você saber definir o problema, você saber exatamente o que você quer, porque você está num mundo em que a execução, o custo de execução caiu bastante, o custo de você obter respostas caiu, o custo de você produzir conteúdo, de você produzir código, de você produzir apresentação, relatório, o que você quiser, mas a questão que fica é o que você quer fazer com isso, e como que isso vai trazer valor, e como que isso vai contribuir. O Michel estava até falando que a inteligência artificial tem que estar alinhada à produção de valor, e no caso é talvez a questão central mesmo aqui dessa nova realidade. Você tem uma profissão que está explodindo agora, a profissão do momento, que seria engenheiro de prompt. Prompt, para quem não sabe, é aquele... É o que você escreve e a pergunta que você manda para o chat GPT. Tipo, você fala, quando você foi lá e tentou, queria fazer um bilhete para sua mãe, sei lá, por favor, faça um bilhete para não sei o quê, isso é um prompt. Só que nem sempre ele entende o que você quer, e nem sempre ele traz a resposta certa, e ele às vezes entende errado o que você falou, e às vezes até ele não quer responder aquilo daquele jeito, que ele acha que não bate com a moral dele. Então você tem a engenharia de prompt, que é você mudar a pergunta, você mudar o ângulo com o qual você interessa o problema, para você conseguir obter o resultado esperado. Isso envolve uma clareza de onde você quer chegar. Isso em sistemas generativos de imagens, isso é muito legal. Você vê as grandes imagens são feitas. Você precisa ter um conhecimento de história da arte, de técnicas de fotografia avançadíssimo, porque o prompt dos caras é algo na linha: eu quero uma foto tirada com a Nikon modelo tal, com a luz tal, no estilo do fotógrafo tal, no local tal, nesse tipo de enquadramento, blá, 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 blá. Depois você faz uma descrição técnica, é técnica mesmo, cara, técnica de fotografia, não técnica de computação, da imagem, aí sai a imagem do jeito certo, mas você precisa saber, ter esse background cultural do que é e como que você explicar o problema e como você consegue explicar a visão que você está tendo. Isso é mais óbvio, mais fácil de ver em geração de imagem, mas quando você está gerando um texto, quando você está gerando um software, quando você está gerando conteúdo, é a mesma coisa, você tem que saber qual é o conteúdo que você quer fazer, o que você quer, onde você quer chegar. E até para você conseguir, dando feedback para a própria máquina, dizendo, não, essa sugestão está ruim, o que faz? Não, essa sugestão está ruim por causa disso, eu quero que você mude esse aspecto. E por aí vai, você saber, de certo modo, gerenciar a máquina. Isso é o necessário para isso, você clareza do problema, domínio, conhecimento da indústria e do lugar em que você está, e é isso, flexibilidade mental para você mudar, explicar a mesma coisa de diversas maneiras, até chegar onde você quer.
Você, Michel, o que que tem aí?
Não, excelente, veja só, eu ia falar exatamente isso. Eu nem gosto do termo prompt engineer, eu acho um exagero tremendo.
É um hype, é, exato.
É um hype, exatamente. Mas assim, é verdade, a gente tem que saber se expressar, eu acho que até mesmo no dia a dia. Mas por que que tem esse termo de prompt engineer? Porque nem sempre a forma como a gente se expressa aqui nessa conversa, a máquina vai entender lá perfeitamente. E falou do jeito que é gerar valor. Então, de repente, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu estava fazendo algumas brincadeiras com o Midjourney lá. Se você escreve, faça uma imagem de uma pessoa com uma máquina de escrever. Se você escrever em português, ele vai entender essa máquina como qualquer máquina, não uma máquina de escrever. Aí vem umas coisas, poxa, não era isso que eu estava esperando. Aí como é que você resolve isso? Deixa eu escrever máquina de escrever, que ele está levando em consideração as palavras separadas, não trazendo o significado que eu gostaria. Aí eu mudei só aquela palavra para typewriter. Aí ele entendeu, não, máquina de escrever, aí ele convergiu melhor. Então, esses tweaks, ou seja, esses macetes, digamos assim, realmente a pessoa tem que ficar atenada, em um exercício até mesmo de tentativa e erro. Mas o mais importante é que seja arte, né, geração de imagens, de texto, é um novo pacote Office. E eu falo isso porque já tá começando a ser licenciado, sabe, em ferramentas como o Photoshop, as linhas do Adobe, esses módulos.
O próprio pacote Office.
Exatamente, o próprio pacote Office, é verdade, ainda está em beta lá. Então, a gente tem que saber pedir a coisa, pedir. E dependendo da sua atividade, por exemplo, um artista, né, ele pode ter, como o Kensky falou, ter uma ideia de onde ele quer seguir, antes de ele realmente até mesmo efetivar aquele desenho, ele faz ali uma espécie de uma prototipação rápida de estilos, às vezes ele pode ter validado aquele conceito antes. E o mais importante é que, veja só, uma pessoa júnior, sei lá, acabei de sair da faculdade, não é que eu vou pegar aqui, fazer um curso de prompt engineering que eu vou saber fazer tudo. Todas as coisas que o Kensky falou aqui, nos exemplos que ele colocou, são de pessoas que têm experiência, pessoas que têm conhecimento. Então, para você fazer também um pedido lá para o prompt, de qualquer que seja a ferramenta, você tem que saber o que você está pedindo. Então, isso não inviabiliza, por exemplo, atalhos. E para mim, reforça a tese de que a AI, ele é como se fosse um copiloto seu, ou seja, um assistente seu. Ele vai te trazer vários aceleradores, mas no final do dia, a entrega efetiva é sua, né? A criatividade humana, as suas decisões, aquela, o hustle, a malícia ainda é nossa, do nosso gut feeling, do que a gente acha que vai dar certo ou não vai dar certo. Mas com certeza, acelera e acelera muito. Não importa a área de programação, a arte digital, aí com certeza a gente vai conseguir ter muitos avanços. Então, eu acho que com certeza, a forma de expressão e a expressão para as máquinas é uma das habilidades que vão fazer diferença para os profissionais de hoje.
E até pegando o gancho aqui do Michel, tem até uma complementação da pergunta anterior, que é, pô, por que que as máquinas não vão substituir, quando as máquinas não vão substituir seu emprego? E tem uma coisa que nenhum desses sistemas sabe fazer, e não existe uma solução técnica, pelo menos a médio prazo, para isso, que é responsabilidade. Nenhum termo de uso de nenhuma indústria, Amazon, OpenAI, o que seja, se responsabiliza ou assume qualquer tipo de responsabilidade pelo resultado do que está sendo feito. Quem tem que assinar com ele no final do processo é você que tem que saber. Não, isso aqui realmente está certo, vai para frente.
Faz sentido, né? Ter o mínimo de bom senso.
Exato.
E conhecimento para olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui me parece absurdo. E acontece, a gente, inclusive, esses dias teve um post que eu vi no LinkedIn, que era uma pessoa perguntando pro chat quem ela era, né? Pedindo pra falar sobre ela. E aí apareceu, inclusive, que ele era sócio da K21 e não é, sabe? Então deu uma misturada lá no rolê e deu uma resposta super equivocada. Mas até pra voltar um pouquinho no que vocês falaram, que eu acho muito interessante sobre essa questão das habilidades. Gente, vamos combinar que nenhuma dessas habilidades aqui a gente precisa ter por causa da inteligência artificial, né? A gente precisa saber se comunicar, né? A gente precisa saber se expressar e fazer as melhores perguntas para ter as melhores respostas. Então, eu acho muito interessante a gente ter trazido isso, porque me parece ficar mais claro o quão acessível e o quão simples é. É óbvio, tem toda uma complexidade por trás da tecnologia em si, Mas a gente tá falando de uma parada que é ser humano, que é trabalhar, que é conviver bem, que é ser educado e conseguir se relacionar e ter uma comunicação assertiva. E são habilidades que a gente já vinha desenvolvendo independente da inteligência artificial. Então eu acho que, na verdade, tranquiliza um pouco, né, as pessoas no geral de falar, calma, tá tudo bem. É, eventualmente você provavelmente já estava se desenvolvendo, né, e conseguindo aprimorar essas habilidades antes do chat GPT ou antes de qualquer outra coisa do tipo. A gente tá começando a caminhar aqui pro fim do nosso episódio, mas eu queria trazer uma reflexão, sei lá, entender um pouco também que tem a ver com essa questão da responsabilidade que o Rafa trouxe, do ponto de vista ético, né? O que que tá rolando? A preocupação que a gente precisa ter em trabalhar com esse tipo de tecnologia, porque eu tava pesquisando hoje, vocês lembram em 2016 a parada lá do robô da Thai, o robô da Microsoft, que, sei lá, em poucas tuitadas, não lembro o que que rolou, virou nazista, uma parada muito louca, assim. E como que vocês enxergam hoje essa questão do ponto de vista ético? Vocês, na percepção de vocês, vai ter que rolar um esforço maior para regulamentar, eventualmente, o que tá rolando? O que que vocês enxergam aí em relação a isso?
Eu acho que sim. Eu sou a favor de um nível bem maior de regulamentação do que a gente tem hoje. Em especial em termos de transparência. O GPT-4, por exemplo, que é o mais avançado pelo OpenAI hoje em dia, a gente sabe nada sobre ele. Nada. A gente não tem ideia de quais são os dados que estão ali dentro, se é roubado de empresas, se tem copyright, se... Eu não sei, se foi treinado em bases nazistas, pode ter qualquer coisa, né? A gente não tem ideia. E tanto da base de dados que ele usa para fazer as respostas, quanto da própria arquitetura dele, que também viabiliza você entender viéses que podem surgir daí e também até avançar o campo como um todo. É inevitável que alguns desses sistemas tenham viés, até porque eles são treinados em conteúdos produzidos pelo ser humano e... Temos aí, né? Tem de tudo, né? Tem todo tipo de terror. Mas justamente porque a gente sabe que ele tem esses viéses, é porque a gente precisa ter alguma regulamentação, alguns cuidados para que a gente consiga detectar e mitigar e diminuir o máximo possível. E eu acho que isso passa por esse tipo de coisa. Sistemas de controle de quando esses viéses são detectados e como eles podem ser corrigidos rapidamente. Um diálogo bem maior sobre cada tipo de categoria está sendo representado e até em que tipos de grupos foram testados, qual que é o impacto disso em indústrias diferentes e, enfim, sistemas que você consegue colocar em cima para garantir que esses problemas vão ser, pelo menos, analisados, levados a sério e vai ter algum sistema. Agora, sem transparência, talvez seja o começo e o mais problemático de todos, isso não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E aí é que é interessante você ter algum sistema de controle.
O tema eu acho que é bem complexo e eu acho que até, de certa forma, é inovadora para um ramo jurídico. Porque, veja bem, um exemplo aqui de arte generativa. Eu pego os desenhos do Kensky aqui, supondo que ele fosse um exímio aqui, artista clássico, etc. Mas em vez de eu pagar R$1 milhão no quadro dele, eu roubo o estilo dele por meio de uma inteligência artificial como essa e desenho aqui um outro desenho a partir do estilo do Kensky. E aí? Devo ou não devo pagar direitos autorais? E isso é uma questão que está sendo discutida e ainda não chegou a um consenso. Então tem pessoas que defendem que sim, tem pessoas que defendem que não. Ou seja, essa transformação também tem que chegar no campo jurídico. Eu também não sei qual é a resposta certa. Eu acho que você pega o seu estilo, não sei. Eu acho que é alguma coisa que o Kensky deveria ter direito. Então é complicado até a gente discutir sobre isso, porque realmente precisa de muito debate. E a gente só vai conseguir, de repente, chegar a alguns entendimentos trazendo a sociedade para essas discussões, trazendo mais abertura, como ele falou. Apesar do Elon Musk ter muitos críticos lá, não sei se aquele código que ele mostrou lá é o que está funcionando, mas pelo menos ele abriu, ele cumpriu uma promessa lá para a galera, ó, transparência total, esse aqui é o meu código, é como vocês são ranqueados aqui na minha plataforma. Fica o desafio aí para a OpenAI fazer a mesma coisa. Quais são os dados? Como é que o processo? Exatamente como o Kensky falou. Acho que somente assim a gente vai conseguir tornar esse meio aberto e até mesmo, realmente, a gente entender que tem alguns vezes aqui, a gente pode contribuir para minimizar ou realmente para removê-los. Então é importante o debate também, a gente ter os códigos abertos, para que, porque agora a IA está fazendo parte da sociedade, então a gente tem que realmente deixar isso aberto para que todo mundo possa, de alguma forma, colaborar ou pelo menos ter uma certa visibilidade do que está sendo processado.
E dá para fazer mais uns 79 mil episódios para falar disso, né?
Ah, não, vai ser um tema infinito, isso aí você... Nem é um tema, são tipo centenas de temas agrupados em um só guarda-chuva.
É, na verdade, aqui até o nosso objetivo era a gente começar a olhar para isso, porque tá em todo lugar, né? A gente tá olhando, você abre o LinkedIn, você abre não sei o quê, tem um post falando sobre isso, ou um meme, ou um GIF que rola no grupo do WhatsApp que alguém criou, e tá saindo muita coisa por aí. Então, eu acho que o maior objetivo que a gente tinha, principalmente em relação a esse episódio, era trazer para cá a discussão, pra gente começar a entender e também tentar sanar um pouco dessas dúvidas, né, da galera que tá, meu Deus, o que que eu faço? O que que isso significa pra mim? O que que isso significa pro meu trabalho? Então eu queria agradecer vocês, infelizmente tá acabando, foi muito bom o papo, eu tava morrendo de saudades de sentar e conversar com vocês, e eu digo que o Love the Problem pra mim é uma desculpa maravilhosa de poder trazer pessoas, como eu falei pra vocês, do que passa no critério do coração, resgatar conversas e relações que a gente às vezes acaba, por conta da vida, deixando de lado. Então, muito obrigada pela participação. Vou deixar aqui aberto para vocês mandarem um recado. Para quem tá afim de saber mais de inteligência artificial, para quem tá afim de ver o trabalho de vocês ou tirar alguma dúvida, enfim. Esse é um espaço aberto para vocês poderem aí deixar uma mensagem, um recadinho do coração, caso vocês queiram. Mas eu já deixo aqui meu grande, muito enorme obrigado pela participação de vocês.
Obrigado, Michel. Obrigado, Flor, pela conversa. Eu acho que, para finalizar, é só isso. Enfim, tentem ficar a par, minimamente a par, tentem usar, brincar, não é difícil, e ganha um certo conforto com o que está acontecendo, porque não foi divertido bastante, como vai colocar você um pouco mais por dentro do que vem por aí. Eu tenho uma newsletter e publico bastante coisa no LinkedIn, semanalmente, pelo menos, sobre isso. A newsletter está no site kenskia.com. Eu sou elétrico, é difícil. K de quilo, E de escola, N, S, K de quilo de novo, I de igreja, A.com.
E para você que anotou, não conseguiu, em vez de voltar e colocar na velocidade 0.75, pode deixar que eu vou deixar tudo isso que eles estão falando no, na descrição do episódio, tá, gente?
Muito obrigado. É isso, enfim, entrem lá, porque a gente está descobrindo, as discussões que eu tento ter lá são exatamente essas que a gente está aqui, então eu acho que tem muito a se conversar. Muito obrigado, gente.
Bom, e no meu caso aqui, só uma mensagem também, lembrando, gente, as grandes evoluções, elas passam e quem não se adapta fica para trás. Se a gente pegar a turma, que quando começou o internet bank, muita gente nem queria usar, vou usar computador, era uma época que nem tinha segurança na internet, mas a gente passou por isso, então a gente está passando de novo e vai ser bom. Acreditem que a evolução vai ser boa. Bom, outros recados aqui, como eu falei para vocês, eu leciono lá na FIAC tem lá o curso de inteligência artificial, seja na graduação até na pós-graduação, eu dou aula de visão computacional por lá, que recomendo darem uma olhada em mente atualizada para incluir aí as redes generativas, essa tecnologia por trás do chat GPT. Aqui na John Deere atuo aqui com desenvolvimento de software, a gente sempre tem vaga aberta, então para quem gosta aí da área, e principalmente quem gosta de morar no interior, é que a gente tem posições abertas aqui em Indaiatuba, tal, venham para cá. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, Kenski. Obrigado, Mayra, pela oportunidade. Gostei muito aqui de rever vocês e de conversar sobre o tema tão atual e relevante.
Maravilha, maravilha. Olha aí, gente, já tem até emprego. Fala sério, vocês não estavam esperando por essa, não é mesmo? Galera, muito obrigada. Conta lá pra gente na nossa comunidade do Telegram o que vocês acharam, como vocês estão se relacionando com a tecnologia, curiosidades, compartilha lá, vamos bater um papo sobre isso. Como eu falei, eu vou deixar na descrição do episódio o LinkedIn do Rafa, o LinkedIn do Michel e o site e tudo mais. E é isso, qualquer dúvida, a gente tá por aí. Valeu e até a próxima.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.